Bem, primeiro, estava decidido há 5 minutos atrás que nós não iríamos falar que era só uma visita para a imprensa registrar para o povo do Ceará e do Brasil que ter um banco, sabe, da qualidade desse banco de sangue não é mais um privilégio apenas dos Estados Unidos, da Alemanha, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, que o Nordeste também pode ter o seu banco de sangue. Isso é uma coisa extraordinária. Segundo, já que todo mundo falou, ou seja, eu penso que nós que fomos constituintes e que aprovamos a criação do SUS, nós sabemos o quanto nós apanhamos durante tantos anos de que o SUS era uma porcaria, que não valia nada e que não prestava para nada e que não sei das quantas. Ou seja, na verdade o SUS resistiu pela competência de milhares de profissionais brasileiros que acreditaram de que era possível criar um sistema de saúde público capaz de cuidar da população com mais qualidade, com mais dignidade. Nós ainda não chegamos ao que nós queremos. Mas quando você chega num estado como esse, do Ceará, ou chega num outro estado do norte do país, e você percebe que por aqui também estão chegando essas coisas que, teoricamente, aqueles que governaram o Brasil algum tempo atrás diziam que só podia ter nos Estados Unidos, que só podia ter não sei aonde, a gente pode dizer não. Também o Ceará, o povo pode dizer, nós podemos. Nós podemos, nós queremos, nós criamos, e nós vamos ter o nosso banco de sangue aqui da melhor qualidade, com os melhores profissionais, sabe, desse país. Até pelo sucesso da quantidade de transplantes que vocês estão fazendo. A segunda coisa que eu acho importante é que nós estamos vivendo um momento no Brasil que eu considero assim um momento meio mágico. Vocês haverão de se lembrar que algum tempo atrás a gente sentava num bar para jantar com os nossos amigos, ou a gente ia na casa de um amigo visitar, ou a gente sentava com um amigo para tomar cerveja. O prazer de todos nós era ficar falando mal do governo e ficar dizendo que as coisas não funcionavam. Isso aqui não presta. Tudo aqui, até a cerveja brasileira falava, o importado é melhor. Nós tínhamos a mania de achar que nós éramos cidadãos de segunda categoria e que tudo que vinha de fora era de primeira categoria. Era assim esse país. Não sei se vocês perceberam que hoje o nosso PIB teve um crescimento exuberante. Não é tudo o que nós queremos, mas é um crescimento estupendo que há muito tempo o Brasil não conhecia algo similar. Mas mais importante é que eu fui hoje no BNB. E o presidente do BNB disse uma coisa que deve ter deixado o Cid orgulhoso e eu orgulhoso, porque quando nós chegamos no governo, em 2003, a gente constatou que o BNB tinha emprestado em 2002 260 milhões de reais. Era todo o dinheiro que o BNB tinha emprestado em 2002, com inadimplência de 37,5%. Em 2009, o banco emprestou 22 bilhões de reais com inadimplência de 3,3%. Ou seja, numa demonstração que prevaleceu aquela máxima que a gente aprendia desde pequeno. O povo mais pobre é bom pagador porque ele só tem um nome como patrimônio, sabe? Só tem um nome como patrimônio e a cara dele que ele tem vergonha de dever. E a gente percebe que é exatamente nos grandes empréstimos que tinha um percentual maior de dívida. E isso aqui é uma coisa que explica o momento que o Brasil está vivendo. Sabe, o Nordeste tinha menos mestre, agora tem mais mestre. Tinha menos doutor, agora está tendo mais doutores. Um banco como esse, que era só para uma parte do Brasil, está vindo para cá. Quando o companheiro Frank Martins resolveu adotar a política de distribuição dos recursos federais para publicidade do governo, que ele adotou o critério técnico,
Ou seja, o que é o critério técnico? É dar para todos aquilo que todos têm direito. Ou seja, teve gente que tinha muito que perdeu 30%. Quando nós resolvemos no Ministério da Cultura de que o dinheiro da cultura não poderia ir apenas para São Paulo e para o Rio, não é porque a gente tem nada contra o Rio ou contra São Paulo, é porque a gente tem muita coisa a favor ao Acre, ao Amazonas, ao Pará, ao Ceará, a Pernambuco, à Bahia, a todos os outros estados do Brasil que têm direito de ter uma partilha do dinheiro da cultura. Então o país está ficando mais igual, está ficando mais justo. Ainda falta muito, porque o desajuste é secular. Então, para você fazer um ajuste e tornar os estados mais iguais, sabe, vai demorar alguns anos ainda. Mas a verdade é que nós temos um começo exuberante. O ano passado, depois da crise, me deu uma alegria, uma pesquisa sobre consumo no Brasil. E aí a manchete era o seguinte: povo pobre da classe D e E, do Norte e do Nordeste, consomem mais do que a classe A e B da região sul do país. Vocês estão lembrados que no dia 23 de dezembro de 2008, eu fui para a televisão fazer 8 minutos de discurso convocando o povo brasileiro para consumir. Era impossível que um socialista, que sempre foi contra a sociedade de consumo, fosse na televisão pedir para o povo consumir. Por que que eu fui? Porque toda a imprensa mundial fazia um terrorismo tão grande da crise que dizia que o povo não estava comprando com medo de perder o emprego e não poder pagar. Aí eu fui para a televisão para dizer: se você não está comprando porque está com medo de comprar e não poder pagar, porque você vai ficar desempregado, você vai ficar desempregado exatamente se você não comprar. Então compre com responsabilidade, porque a fábrica vai produzir, a loja vai vender, você vai comprar e a economia continua girando. O dado concreto é que a parte que até então não podia comprar foi as compras. E é orgulho eu poder dizer que foram os pobres deste país que não permitiram que o Brasil entrasse na crise econômica, como entrou os Estados Unidos, como entrou a Alemanha, como entrou a Europa toda. Ou seja, porque aqui o povo atendeu, o governo tomou todas as medidas, nós compramos bancos, bancos privados, compramos banco de estados, nós desoneramos IPI, desoneramos máquina de lavar roupa. Nunca vi as mulheres como queriam comprar máquina de lavar roupa. Quando nós desoneramos, as mulheres entraram, sabe, quase que se o marido lavasse louça, ela não ia comprar a máquina. Sabe? Então, nós estamos vivendo um momento excepcional. Excepcional. Eu acho que ainda falta muito por fazer, falta muito, mas o fato da gente estar aqui inaugurando um banco de sangue desse, ou seja, saber que os cordões umbilicais e a placenta que ia ser jogada fora, agora pode vir para cá, ser colocada num tubo de hidrogênio, nitrogênio, a quantos graus?
190.
Dá para tomar cerveja nesse negócio aí. A 160 graus abaixo, menos 190. Então, é uma coisa realmente motivo de orgulho. Eu tinha pedido para o Temporão, eu quero que você fale, Temporão, para a imprensa publicar. Porque às vezes a gente não fala, a imprensa não sabe e não publica a razão. É motivo de orgulho, sabe? Não apenas para o estado do Ceará, que tem um time em primeiro lugar disputando palmo a palmo com o Coringão, sabe? Como saber das qualidades da saúde aqui no estado e a disposição do governador de fazer os investimentos. Nós, a nível federal, queremos entregar 500 unidades de pronto atendimento até o final do nosso mandato. 36 serão aqui no estado do Ceará. Vai ter uma ligação direta com o SAMU. Eu agora, em julho, está na hora da gente buscar mais 1.850 ambulâncias das 3.200 que nós compramos. E fico feliz com a política de saúde na área de odontologia. Eu, sinceramente, sempre achei um crime que a boca não fosse tratada como uma questão de saúde pública. Sabe? Sempre achei. Uma vez eu fui na Escola Paulista de Medicina, eu acho que eles ficaram meio nervosos comigo, porque eu não tinha ainda requinte para ser
sabe, muito cuidadoso com as palavras. Não, mas eu disse, porque estavam lá os médicos famosos, todo aquele pessoal de São Paulo, mais famoso do mundo, sabe, pelo menos famoso de São Paulo. Eles podem pensar que são do mundo, mas são de São Paulo. Bem, mas aí eu fui falar da saúde bucal, eu falei, o Brasil é um país engraçado. Ou seja, por onde sai a comida é tratada como uma questão de saúde pública. Por onde entra, não é. Ou seja, é exatamente... É exatamente pela boca que entra quase todas as doenças que nós temos. Aí eu vim aqui inaugurar um centro de saúde bucal. Eu, na verdade, me enganei com o centro, porque eu imaginava que a gente inaugurando um centro em Sobral, ou em Juazeiro, ou em qualquer lugar, que o povo todo iria naquele centro. É um ledo engano. Ou seja, quem vai naquele centro é o pessoal que mora perto da periferia urbana da cidade. O pessoal do meio do mato não tem tempo de vir. E eu descobri uma coisa, viu? Vou te contar isso. E aquele rapaz ali, o ministro do Desenvolvimento Agrário, é um companheiro que fez... Eu fui para a Alemanha, ele fez uma revista maravilhosa sobre agricultura familiar no Brasil. E eu, muito orgulhoso da minha política de saúde bucal. E quando eu estou no avião, vendo a revista, para mostrar para os alemães, eu vejo numa página dupla uma galega, deve ser descendente de alemão ou de italiano, uma galega bonita, uma senhora dos 50 anos, e ao lado dela um crioulo tipicamente brasileiro, dá pra ser nem um dente na boca. Eu voltei meio puto da vida. E eu falei, ô companheiro, não dá pra você colocar um cara com dente na boca pra tirar foto, sorrindo, pra querer, pra me levar uma revista pra Alemanha? Ah, bem, conclusão. Esses dias, ele me trouxe a foto do negão, já uma prótese. Por quê? Por que que rico é prótese e pobre é dentadura? É prótese também. Ou seja, maravilhosa, feita, sabe, pelo programa nosso, medido, molde, tirado, experimentado várias vezes, até que coube, sabe, na boca, maravilhosa. Aí outro dia, lá em Pernambuco, um cidadão foi conversar comigo e falou, presidente, eu não consigo mais comer castanha de caju, mas de amendoim, não tem dente. Ele é um trabalhador que mora no acampamento lá, Fazenda do Trabalhador. Chamei o governador, falei, governador, manda colocar um dente nesse homem aqui, rapaz, tem um dentista lá, de graça, mandou. Aí eu fui na inauguração do navio lá, estava aquele meu companheiro com a dentadura brilhando, ele queria ter engraxado, sabe? Aí ele falou assim, ô presidente, quero lhe agradecer, porque eu já estou comendo amendoim, estou mastigando coisa que eu não mastigava, presidente. É tudo mais gostoso. Aí eu falei, presidente, posso lhe fazer um pedido? Me dê um carro de presente. Então, agora o temporão vai me dar um carro de presente. Porque como nós descobrimos que muita gente do campo não vai à cidade cuidar do dente, nós estamos encomendando 160 ambulâncias para fazer, sabe, ambulatório odontológico, consultórios móveis, para que a gente vá para o meio do mato, sabe, olhar a boca das pessoas e tratar das pessoas. Então, é isso. É isso. Eu não sei se verei vocês antes das eleições de 2010. Não sei se verei vocês antes de terminar o meu mandato, mas de qualquer forma eu só posso desejar boa sorte nas eleições de 2010. E quem sabe, a gente se veja no ano que vem. Mas aí, eu falei pro Cid, eu quero ir tomar um banho numa praia de Jericoacoara. Eu só ouço falar, mas vou arrumar uma sunguinha cor-de-rosa e vou na praia de Jericoacoara tomar um banho. No mais, querido secretário, parabéns. Cid, parabéns. A nossa diretora aqui diz que é minha fã desde o tempo que estudava, portanto, né? Então, gente, olha, que Deus abençoe todos vocês e que o Ceará continue avançando. E parabéns, querido temporão.